cá estamos nós em tempo de informação. Vítor, muito boa tarde.
Uma boa tarde. A Associação Canto Firme recebeu o deputado socialista Hugo Costa para abordar a difícil situação do ensino artístico. Tiago Carrão de Tomar é o novo presidente da Comissão Política Distrital da JSD de Santarém. João Seira assinalou neste domingo a passagem dos 456 anos de fundação da freguesia. Estes os títulos.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para hoje, vamos ter céu muito nublado ou encoberto, períodos de chuva, que poderá ser por vezes forte e persistente, ainda vento moderado, moderado a forte, nas terras altas com rajadas na ordem dos 90 km hora. Ainda subida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 9 graus para a Guarda, 14 para Castelo Branco, 16 para o Porto, Coimbra e Évora, 17 para Leiria e Tomar, 18 para Santarém, Lisboa e 20 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito bom dia. A Associação Canto Firme promoveu esta manhã, de surpresa, uma reunião com o deputado socialista Hugo Costa para abordar a difícil situação do ensino artístico. O encontro, em que marcaram também presença o vereador da Educação e os professores e alguns professores da Gualdim Paz, outra das instituições de Tomar também afetada neste processo, visou chamar a atenção do deputado para o problema que afeta os professores em Tomar e mais 4 mil em todo o país. Simão Francisco, presidente da direção da Canto Firme, traçou um quadro preocupante do setor que corre, assim, o risco de deixar de existir.
Este ano letivo não se tem recebido qualquer tipo de financiamento por parte do Ministério, bem como ainda não se recebeu o saldo final referente ao ano letivo transato do POCH. Isto faz com que, obviamente, as escolas estejam a entrar em ruptura financeira. Há escolas que não pagam, umas desde maio, outras desde abril, algumas desde setembro, e a situação está muito complicada. Como se deve imaginar, temos professores a trabalhar mensalmente e que mensalmente não recebem, e isso faz com que a situação seja mesmo angustiante, quer para os professores, quer para as direções das escolas, que já não sabem como vão gerir, quer humanamente, quer fisicamente, as suas escolas. Estamos aqui as duas únicas escolas que, por enquanto, já pararam algumas das suas atividades letivas no país. Finalmente, há algum apoio solidário entre escolas, ainda bem que começou a tomar no centro do país. Sabemos que já há escolas que estão a ponderar parar a partir de janeiro, também devido ao pré-aviso de greve por parte da FENOPROF. A questão é que soluções à vista não há respostas, não há soluções que nos sejam apresentadas, ninguém fala connosco, e continuamos aqui neste impasse de saber o que é que, no nosso caso, Canto Firme, o que é que fazemos a 40 professores e funcionários sem termos dinheiro para lhes pagar, alunos que neste momento estão sem aulas, alunos, alguns deles que estão a acabar o ciclo, ou seja, na questão do curso profissional, que estão no 12º ano, que vão fazer provas de acesso e que neste momento estão sem receber formação. E isto, pura e simplesmente, porque não há financiamento que venha cobrir as despesas que as escolas têm.
Luís Ferreira, da Escola de Ensino Artístico da Gualdim Paz, que participou também no encontro, lembrou que é importante levar a discussão deste problema até à Assembleia da República, nomeadamente com a criação de condições definitivas para o funcionamento futuro do ensino artístico em Portugal.
O Estado não consegue ter uma rede de ensino público, porque não consegue, que abrange o país, e por isso é que faz o protocolo com estas escolas. Tem que dar condições para estas escolas funcionarem, porque senão torna-se uma coisa insuportável. Não é dizer que queremos o ensino artístico, mas, pois, cada um faça como entender. Eu acho que isso é que é importante, levar a discussão no Parlamento, é o que se quer do ensino artístico, é o que se pretende com isto, porque realmente há muitos jovens que mudam o seu currículo porque querem apostar. Nós podemos falar daqui da realidade de Tomar. Há muitos jovens que já entraram aqui desta região para escolas superiores, há muitos jovens que saíram daqui e já estão a estudar no estrangeiro, há muitos jovens que até já ganharam prémios internacionais daqui do Tomar. E o que se assiste é que cada vez mais é uma degradação deste tipo de ensino. É, o que se assiste é isto, é de 4 anos para cá as escolas têm vivido aos tropeções por causa do POPH. Este ano foi pior ainda, porque, enfim, não se tem o acerto final. Depois esta transição da parte do governo, e que quer se queira, quer se não, atrasou ainda mais o processo. E o que é certo é que mesmo o governo agindo já, ou a maioria parlamentar tentando comatar o problema já, o que é facto é que nós já sabemos a priori que o Orçamento do Estado, se tudo correr bem, vai estar pronto em março. Ou seja, estando pronto em março, quer dizer que em fevereiro, outra tranche vai ficar para pagar às escolas. Ou seja, vamos assistir exatamente o mesmo problema em fevereiro ou março. E isto é que tem que ser resolvido uma vez por todas. É saber realmente o que é que a maioria parlamentar pretende ensinar disto, o que é fazer disto no futuro, quais são as soluções. Eu penso, para mim, acima de tudo, é dignificar o ensino artístico, que neste momento não é dignificado, pelo próprio sistema, assim, do próprio sistema do articulado, mas isso compete à maioria do Parlamento saber o que é que pretende este tipo de ensino.
O Cristóvão, vereador da Educação na Câmara de Tomar, participou também, como referimos, no encontro e, na ocasião, lamentou que a autarquia pouco possa fazer para resolver a situação. O autarca, que se solidarizou com as duas instituições de ensino artístico de Tomar, lembrava que este problema assume maior gravidade porque é o próprio Estado a não cumprir com as suas obrigações.
Naturalmente, o município aqui não tem, enfim, grandes capacidades, a não ser de fazer também alguma pressão, mas temos que ser realistas, a capacidade para conseguir fazer é pequena, portanto, efetivamente estou aqui apenas para, de facto, transmitir essa solidariedade institucional e também pessoal, porque efetivamente sei que os professores do ensino artístico passam, enfim, grandes dificuldades e têm passado grandes dificuldades nos últimos anos. Até porque, enfim, tenho naturalmente muitos amigos, quer aqui em Tomar, quer um pouco pelo país, que têm, de facto, enfim, tido estas más experiências. Conheço muitos, inclusive, que já desistiram, aliás, como também no ensino não artístico, mas por outras, enfim, por problemas diferentes, mas, enfim, desde professores que já desistiram, outros que têm, enfim, têm processos complicados no sentido de conseguir reaver os salários em atraso, porque depois também há escolas, não é o caso aqui em Tomar, mas há escolas aí pelo país também depois a portar-se um pouco mal, porque já entraram num sistema de, bom, isto não há dinheiro para pagar, mas vamos mudando os professores. Eles vão acreditando, vêm cá uns meses, vão-se embora, vêm outros, e não vão pagando aos professores. Enfim, há muitas coisas, de facto, complicadas a acontecer pelo país. E isso tem, nesta matéria, é mais preocupante do que noutras, porque aqui foi o Estado, de facto, que de alguma forma criou esta situação.
No final do encontro, o deputado socialista, o Costa, eleito pelo distrito de Santarém, considerou inadmissível que quem trabalha não esteja a receber o seu salário e disponibilizou-se para levar a mensagem ao seu grupo parlamentar, mas também ao Governo, ao Parlamento e à Comissão Parlamentar de Ensino.
No ponto de vista geral, é inadmissível um trabalhador não receber pelo seu trabalho. E o Partido Socialista, o grupo parlamentar do Partido Socialista, está sempre 100% solidário. Como muito bem disse aqui o Sr. Vereador Cristóvão, eu não faço parte da Comissão de Educação e Ciência, faço parte de outras comissões mais económicas, digamos assim. Não quero dizer que, enquanto deputado, não possa fazer chegar esta mensagem, e vou fazer chegar a mensagem também, certamente, aos deputados da Comissão de Educação do Partido Socialista. Sei que ainda esta semana, tanto quanto sei, os deputados do Partido Socialista da Comissão vão receber a Associação Representativa do Setor. Sei que é um problema que o Partido Socialista está ciente. Também sei, certamente, que existem os constrangimentos económicos. E a verdade, que se me permitem, é que durante 4 anos nada foi feito para resolver este problema. Nada foi feito para resolver este problema. O setor das artes, o setor da cultura não foram uma aposta durante os últimos 4 anos. E agora é necessário encontrar uma solução num curto espaço de tempo, quando ainda por cima, do ponto de vista orçamental, existem os problemas que existem, pelo facto também desta solução governativa, que também seria óbvia que iria acontecer, também tem demorado a aparecer, que também depois coloca, obviamente, problemas orçamentais concretos. Por isso, a minha mensagem é a seguinte: solidariedade absoluta, tudo farei para ajudar a resolver o problema. Tudo farei para levar a mensagem, quer aos deputados da Comissão Parlamentar de Educação, quer também ao Governo, na medida do possível. Tudo farei para ajudar a solucionar este problema, sendo certo e sabido que, como muito bem disse o Luís e o Simão, o que tem mais que encontrar uma solução para o curto prazo, temos que encontrar uma solução de futuro que permita esta atividade ter sustentabilidade. E
recordar ainda, a propósito desta situação, que em Tomar as duas instituições, Canto Firme e Gualdem Paz, têm interrupções de aulas previstas, como temos vindo a anunciar. No caso da Gualdem Paz, voltam a não realizar-se as aulas na próxima quarta e quinta-feira. A Canto Firme tem também as aulas suspensas até à próxima quarta-feira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Realizou-se neste último sábado, no cartaz, o 3º Congresso Distrital da JSD de Santarém, a candidatura Juntos pelo Distrito de Santarém, que reunia um consenso alargado das concelhias e dos militantes, conseguiu a vitória, ficando assim expressa essa na votação efetuada no decorrer do Congresso, com 56 votos a favor e um voto em branco. Tiago Carrão de Tomar é assim o novo presidente da Comissão Política Distrital da JSD de Santarém. José Batista do Entroncamento foi reeleito como presidente da mesa do Congresso Distrital. A candidatura Juntos pelo Distrito de Santarém apresentou-se em torno de 4 eixos: credibilidade, dinâmica, futuro e responsabilidade, tendo como objetivo uma estrutura distrital mais forte e ativa na defesa da juventude do distrito. A nova liderança da distrital da JSD já definiu, entretanto, as suas prioridades, que são a proximidade, através do contacto mais perto com a realidade do distrito, a tomada de posição em assuntos de interesse para a juventude e para o distrito, a colaboração com as estruturas concelhias, organização de iniciativas de qualidade, importantes para a afirmação da juventude da região, e a formação de jovens militantes, dirigentes e autarcas. Deste congresso resultou ainda a aprovação, por unanimidade, de 9 moções sectoriais que abordam temas que vão desde o ensino superior e do ensino profissional ao turismo e ao Rio Tejo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Junceira assinalou neste domingo a passagem dos 456 anos de fundação da freguesia. À semelhança de anos anteriores, o aniversário contou com a realização de uma sessão solene comemorativa, em que marcaram presença diversas individualidades, seguida de um lanche nas instalações do Lar de São Mateus. Destaque então para a intervenção do Presidente da Junta de Freguesia, Américo Pereira, que aproveitou a ocasião para recordar que são muitas as carências da freguesia, embora nos últimos anos ali tenham sido realizadas algumas obras importantes.
A freguesia de Serra e Junceira tem sido objeto de uma ou outra obra com alguma relevância. No entanto, infelizmente, com um conjunto bem acima de 60 lugares que constitui a União de Freguesias, mais de 80% não tem redes de água domiciliária completa nas devidas condições, cerca de 70 km de estradas e caminhos de ligação ou dentro de lugares continuam em terra batida, mais de 90% das habitações não têm ligação à rede de saneamento público, apesar da freguesia de Junceira ser atravessada por rede em alta, e parte significativa dos aglomerados populacionais continuarem-se com déficit de iluminação pública, apesar de dezenas de candeeiros mal colocados a iluminar pinheiros. A preocupação da população é e será sempre a preocupação do Executivo da Junta de Freguesia. Mas por mais que nos esforcemos, o milagre da multiplicação tem dado a realidade da região e sem recursos económicos torna-se tremendamente difícil acorrer a todas as solicitações. Estamos expectantes que o atual Executivo Municipal altere o rumo de um passado para esquecer. O trabalho tem vindo a ser feito nesse sentido e, não obstante os acordos de execução, conforme imperativo legal, só terem complicado ainda mais a gestão das juntas de freguesia, pese embora a melhoria pontual de uma situação à outra, o balanço não deixa de ser positivo, quanto mais não seja por as mesmas regras serem aplicadas as todas as freguesias.
Destaque também para a intervenção do vereador Hugo Cristóvão, em representação da Presidente de Câmara de Tomar. Hugo Cristóvão abordou as muitas limitações financeiras que se colocam presentemente ao município e que, como referiu, impedem a realização de obras necessárias, como é o caso do saneamento básico. O vereador revelou depois que irá, em princípio, à próxima reunião do Executivo, o tema da cedência à Junta de Freguesia das instalações da antiga escola primária de Chão das Maias.
Nós temos um conjunto de escolas devolutas pelo Conselho, eram 45, cerca de 45 no início deste mandato, e pouco a pouco estamos a tentar encontrar soluções para elas, também na medida das muitas solicitações existentes, e tentar que efetivamente estes espaços, que já foram muito úteis no passado, voltem a estar ao dispor das populações. Para isso definimos alguns critérios, e um deles é que em cada uma das freguesias pelo menos um desses edifícios seja cedido à Junta de Freguesia para a prosecução de algumas das suas atividades e daquilo que em cada espaço entenda vir a fazer. Aqui no caso da Serra Junceira, a Junta de Freguesia, e nomeadamente o Sr. Presidente, solicitou-nos que esse edifício fosse da antiga escola de Chão das Maias. É isso que iremos fazer. Aliás, espero conseguir que seja já na próxima reunião de Câmara que venhamos a, ou pelo menos virei a propor a aprovação da cedência da antiga EB1 de Chão das Maias à Junta de Freguesia, para que também neste espaço passe a existir então uma escola cedida, e para que a Junta possa, como sei que já tem, alguns projetos para aquele espaço. Em alguns casos também em articulação connosco, em áreas que são muito importantes, e até aproveitando que está o Comandante dos Bombeiros, sei que aquele espaço à partida virá também a ser, nos momentos ou nas zonas, na altura do ano em que os incêndios são uma preocupação maior, esse espaço poderá vir a ser também o local onde os meios para todo este território possam estar alocados para, efetivamente, estarem mais próximos das necessidades quando elas ocorrerem.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Santa Casa da Misericórdia de Tomar está a assinalar os 505 anos de existência neste ano de 2015. No último sábado, entre outras iniciativas, promoveu uma sessão solene comemorativa do aniversário que se realizou no Salão Nobre da Santa Casa da Misericórdia de Tomar. Destaque na ocasião para a intervenção do Presidente da Assembleia Geral da Misericórdia de Tomar, António Lopes Madureira, que abordou o momento atual da instituição, falou do património e da necessidade de serem ultrapassados os problemas presentemente colocados à abertura das residências assistidas.
Hoje, a Santa Casa da Misericórdia de Tomar tem um vasto património a todos os títulos notável, destinado a obras para toda uma comunidade onde os mais desfavorecidos têm sido e serão sempre contemplados e defendidos. Foi este espírito que, naturalmente e com toda a certeza, motivou todos os nossos ilustres beneméritos no despojamento dos seus bens materiais, entregando-os a uma instituição que lhes garantia, como todos sabemos, uma prática diária de amor ao próximo. É, pois, a nossa Santa Casa uma irmandade que na prática merece, e estou certo, continuará a merecer o respeito de todo um concelho, irmandade na sua defesa, respeitando a doutrina social da Igreja, visando, como se pode ler no compromisso, o exercício pluridimensional da caridade e o serviço e apoio, com solidariedade social aos que precisam, não postergando a prática do culto católico. Assim, desde a infância até a velhice, cumpre esta nossa Irmandade toda uma vivência do mesmo compromisso, homologada em 19 de setembro de 2015 pela nossa autoridade eclesiástica, na pessoa de Sua Eminência Reverendíssimo Sr. Bispo de Santarém, tão bem respeita e corporiza. Permitam-me que neste momento relevo o apoio do Sr. Deputado Duarte Marques pelo seu interesse e defesa no que respeita ao último projeto que a Santa Casa da Misericórdia realizou, o das residências assistidas, que com muita convicção esperamos ver em funcionamento no início de 2016. Assim, os escolhos existentes sejam ultrapassados. E ainda, do apoio que a autarquia, na pessoa da Sra. Presidente da Câmara, tem prestado a todo este nosso projeto. Naturalmente, tem Vossa Excelência, Sr. Ministro, o conhecimento destes nossos anseios da problemática que nos assiste ao ter visitado esta instituição num passado muito recente.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os serviços municipais de água e saneamento do mar estão a proceder a trabalhos de limpeza nos reservatórios de água de que poderão eventualmente resultar problemas no abastecimento durante os próximos dias. Estes trabalhos decorrem de aplicações legais e regulamentares no âmbito da qualidade da água de abastecimento que levam os SEMAS a programarem anualmente a realização de uma ação de limpeza e desinfecção dos seus reservatórios mediante a adjudicação a uma empresa especializada e acreditada nesta matéria. As intervenções estão programadas para o período entre o dia de hoje e o próximo dia 29 de dezembro, não incluindo os fins de semana, nem a véspera e dia de Natal. Embora as probabilidades de ocorrência de interrupções no abastecimento estejam minimizadas, poderão eventualmente ocorrer algumas perturbações, especialmente durante esta semana, devido à menor capacidade da reserva de água dos reservatórios dessas zonas. Assim, para o dia de hoje, a intervenção efetua-se nas freguesias de São Pedro e Aceiceira. Amanhã, na freguesia de Paialvi e também na freguesia da Aceiceira. Quarta-feira, dia 16, na freguesia urbana, União da Madalena e Beselga, União de Casais e Alviubeira. Dia 17, quinta-feira, freguesia urbana, União de Casais e Alviubeira, União da Madalena e Beselga e freguesia de Aceiceira. Ainda no decorrer desta semana, dia 18, sexta-feira, União de Freguesia de Casais e Alviubeira e ainda além da Ribeira e a Pedreira. Estas interrupções voltam depois, ou melhor, estas intervenções voltam depois a efetuar-se na semana seguinte, até dia 29, como referimos. E é tudo. Fechamos assim. A informação vai estar de regresso aqui à antena da Hertz quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.